os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h. Horário de Brasília. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, começando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Hoje é dia 21 de maio, agora meio-dia, um minuto. A partir de agora, muita informação, opinião, análise, futebol nacional, internacional, outros esportes também. O Nick Lauda, né, uma lenda do automobilismo, faleceu. Gabriel Dias, boa tarde a você. Muitos destaques hoje aqui no Camisa 10, né, Gabriel?
É isso, boa tarde, André. Amigos do Camisa, você pode participar com a gente no YouTube, nosso chat Jovem Pan Esportes. Também no AM620, nos nossos aplicativos, todas as formas para você participar. É um dia triste para o automobilismo, realmente, como você disse, né?
Sem dúvida, ó. E aqui no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, ultrapassamos a marca de 1 milhão e 100 mil inscritos, né? Outro dia a gente passou de 1 milhão e agora já passamos de 1 milhão e 100 mil inscritos. Muita gente participando por aqui. Assista também com imagem, você vai acompanhar a imagem de toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Entre essas pessoas, Bruno Prado, que tá animadão hoje, né, Bruno?
Sim, boa tarde a todos.
E triste um pouco também, né?
Sim, a notícia da morte do Nick Lauda, né, um tricampeão de Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1, acompanho. Aí é uma coisa minha, né, pra quem transmite não é legal, mas eu prefiro 100 brasileiros pra que pessoas que não entendem e só vão se meter quando tem corrida de brasileiro não deem palpite. Então 100 brasileiro é muito melhor de acompanhar, mais racional, mais tranquilo, sem ouvir tanta bobagem. Então 100 brasileiro na Fórmula 1 é legal. Mas na história da Fórmula 1, Nick Lauda foi um gigante. Lamento pela morte dele. Não vi a carreira do Lauda, foi década de 70, década de 80, mas um tricampeão, passou por um acidente grave, retornou um piloto marcante na história do automobilismo.
Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mais uma lenda que vai embora nesse ano de 2019. Aliás, a gente está em maio, em 2019, muitas coisas aconteceram, né? Um ano que não está sendo fácil. Gabriel Dias, agora meio-dia, 2 minutos.
Vamos às manchetes então com os nossos repórteres. Amanhã tem rodada da Copa do Brasil.
O São Paulo acerta a contratação de Calazans com o Fluminense por 3 temporadas. O São Paulo também cede para o Fluminense Brenner por empréstimo até o final desse ano.
E o Santos está próximo de acertar o empréstimo de David Braz. O jogador deve ir para o Grêmio e o Santos tenta ganhar Marinho por empréstimo.
E no Palmeiras, o assunto é Ricardo Goulart. Na última cirurgia, no mês de maio, começo desse mês, ele retirou 80% do menisco lateral do joelho direito.
O Corinthians faz 3 mudanças na lista de inscritos para a Copa Sul-Americana, para a segunda fase da competição. Saem Thiaguinho, Gustavo Silva e Romero. Os 2 primeiros, inclusive, já foram emprestados. Entram na lista de inscritos do Corinthians para a Copa Sul-Americana Júnior Urso, Regis e também o volante Matheus Jesus. Gabriel Dias.
É isso, depois do intervalo a gente volta aqui no Camisa 10 com muito mais. Até já.
Mesmo se isso acontecer, fico com você.
Voltamos com Camisa 10 aqui na Jovem Pan, agora meio-dia, 7 minutos. Você que ainda não se inscreveu, vai lá no canal de esportes da Jovem Pan, se inscreva, ative as notificações, receba todos os vídeos, esporte em discussão, Camisa 10, arquibancada Jovem Pan, as pílulas também e, claro, as transmissões, né? Fazem muito sucesso as transmissões aqui da Jovem Pan. O pessoal segue participando pelo chat aqui do YouTube, o Matheus Gabriel, o Cleiton Lopes, o Eduardo Cossiti, o Tio Panda, o Mário Maradei, muita gente participando aqui, Gabriel Dias. O pessoal interage, né, no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube.
É, e você pode continuar mandando a sua mensagem, deixando seu like, vai ser sempre um prazer. E agora vamos falar do São Paulo, né, o tricolor do Morumbi que joga amanhã pela Copa do Brasil, não é mesmo, Giovanni Chacon?
Exatamente, Gabriel Dias. Abraço pra você, abraço André Ranieri e Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Notícias aí que chegam também falando de Hernanes e do Calazans. Calazans, novo contratado do São Paulo por 3 temporadas, né? O Brenner do São Paulo da base, São Paulo vai por empréstimo para o Fluminense por 1 temporada, até o final dessa temporada de 2019. Já o Calazans vem para o São Paulo em definitivo por 3 anos. Amanhã São Paulo e Bahia na Copa do Brasil e o Hernanes é dúvida, não tem muita chance, na verdade, de jogar. O Lizeiro vai parar por 2 meses, então são duas baixas importantes aí no elenco de São Paulo, o tricolor que sofre com algumas questões de lesão principalmente, né? Lizeiro novamente lesionado, fará muita falta para o São Paulo. E André Ranieri, eu conversei com o Thiago Volpi, goleiro do São Paulo, recentemente. E a gente falou...
Foi lá no CT?
Fui lá no CT, aí com sim. Imagem, bonitão.
Que legal. Eu
vou até aparecer, ó, que legal.
É.
Vamos
mesmo?
Vamos pegar um trechinho dessa entrevista, falando sobre o jogo de amanhã do Bahia. Ele fala sobre essa partida e também fala sobre o calendário apertado agora até a Copa América. O São Paulo tem vários jogos e fala sobre o elenco. Pra ele, tem elenco pra aguentar aí os próximos jogos e também as próximas 2 competições, Campeonato Brasileiro restante e a Copa do Brasil.
Na quarta-feira, novamente o Bahia, em um jogo com panoramas muito diferentes, por serem competições diferentes também. Então, mas como você falou, hoje a gente tem um plantel grande e de qualidade, né? Não, muitas vezes não adianta você ter um grande plantel se não tiver qualidade nesse seu plantel. E hoje o São Paulo está muito bem servido em quantidade e qualidade. Então a gente espera que na quarta-feira possa fazer um grande jogo também e encaminhar essa classificação na Copa do Brasil.
Aí o Thiago Volpi, então, falando um pouquinho sobre o plantel do São Paulo. Engraçado, né? Como se fala plantel e não elenco, né? É o costume de ter ficado muito tempo fora lá no México, eles falam plantel, né? Inclusive, a entrevista completa, se você, torcedor do São Paulo, quiser acompanhar, já tá no canal de esportes da Jovem Pan. É só acessar lá, youtube.com. Procura lá, Jovem Pan Esportes, já tá lá, entrevista completinha no canal de esportes da Jovem Pan. O Arboleda começou a transição do Refis para o gramado, já tá trabalhando com bola, inclusive, e foi convocado para a Copa América. Então, São Paulo tentando antecipar a volta do Arboleda ainda para antes da Copa América. O Arboleda confirmado na Copa América e já iniciando os seus trabalhos de volta no gramado, André.
Legal, muito obrigado, Giovanni Chacon. Bela entrevista aí com o Thiago Volpi, goleiro do São Paulo. Então, vai lá no canal de esportes da Jovem Pan, já tem na íntegra, né, essa entrevista aí do Volpi com o Giovanni Chacon. Aliás, os dois se parecem muito fisicamente, né? O Giovanni Chacon e o Thiago Volpi. Bruno Prado, o que você pode falar sobre a chegada do Calazans, né? Tem muito torcedor perguntando sobre esse jogador. É um bom jogador? Não é um bom jogador? Qual posição ele joga? Quais funções ele exerce dentro de campo? O que você pode falar sobre esse novo reforço do São Paulo?
Não, um jogador de lado de campo, um jogador de velocidade, já jogou como lateral, ala esquerdo, além de atacante pelo lado. Ele teve uma contusão séria, ficou um bom tempo parado, então teve a carreira interrompida, né? Ele subiu no Fluminense para o profissional como uma promessa que até agora não foi consolidada. Desde que o Cuca foi contratado, esse nome está sendo especulado. Então o Cuca gosta do jogador, o jogador de lado sempre é útil, sempre é hoje uma posição fundamental, mas é uma grande interrogação. Pela lesão, por não ter consolidado ainda, é uma aposta, acredito que do técnico Cuca. Acho legal pro Brenner jogar no Fluminense, isso acho bom. O Brenner tá jogando pouco no São Paulo, é um jogador que tem talento, vai para um time que procura o gol, um time que é ofensivo, é agressivo, então ele deve ter oportunidades de marcar. E o Brenner, ele tem até uma boa média de gols, é que ele participa muito pouco dos jogos, mas normalmente ele finaliza bem, então acho que no Fluminense ele pode fazer um bom ano nesses meses que restam.
Agora, 12:30, no futebol da Venezuela, um pai eliminou, um pai foi eliminado por um filho. O jogo entre Deportivo Táchira da Venezuela e Puerto Caballero foi marcado pela eliminação. O Giancarlo Maldonado, jogador do Deportivo Táchira, marcou um gol que eliminou o time do seu pai, o pai dele, técnico do time adversário do Puerto Caballero. Nós temos o gol aqui no Camisa 10.
Aqui está Ronaldo Lucena. Pelota aberta para a direita.
Aliás, o time do pai do Giancarlo estava vencendo, né? Tava 2-1 o jogo e o Deportivo Táchira chegou ao empate.
E já nos acréscimos, hein, Gabriel?
Ah, no finalzinho.
E golaço, hein?
É, bonito gol. Giancarlo Maldonado. E aí a imagem do pai dele sentado ali no
O Giovanni linha Chacon, técnica. Ele diz que o jogador que marcou o gol, ele até chora, ó. Ele marca o gol e chora, porque ele fica feliz, já que conseguiu a classificação aí pro Deportivo Táchira, mas fica triste porque eliminou o pai, né? Que coisa
dele
curiosa.
É o Carlos Maldonado, esse que tá na imagem agora.
É, ó, ele chora, ó o filho chorando ali. Camisa 10 do Táchira. Que coisa, né? É profissional, né? Profissional, tá a serviço do... Não deve ser fácil, né, Bruno Prado?
É, ele tá trabalhando, né? Ele tem que fazer o dele pro time dele. Fez o gol, classificou o Táchira, então fazer o quê? É o trabalho, né? Cada um tá trabalhando num clube e cada um vai fazer o melhor pro seu clube. Aí é diferente da relação pessoal, da relação familiar, é o trabalho de cada um.
12:13, vamos destacar agora o Palmeiras, né? Uma notícia que não é boa pro torcedor do Palmeiras. Jogador importante, reforço, foi contratado, vai ficar um período afastado aí. E o Rafael Tebas traz todas as informações. Será que ele vai ter 100% de condições de jogo após se recuperar dessa lesão? Boa tarde a você, Rafael Tebas. Quais são as informações
boa
aí do
tarde,
Verdão?
Boa tarde, Ranieri. Boa tarde, Bruno, Gabriel, ouvinte da PAN. Realmente, né, situação complicada. Várias informações no Palmeiras hoje, um dia mais conturbado, né? Vou começar aqui didaticamente para o nosso ouvinte acompanhar e entender tudo o que aconteceu com o Ricardo Goulart. O assunto é Ricardo Goulart. André, no dia 24 de abril, Palmeiras venceu o Fortaleza por 4-0 no Allianz Parque e o Goulart saiu machucado aos 2 minutos de jogo. Naquela oportunidade, naquele momento, não parecia algo grave com o centroavante do Palmeiras. No dia 29, ele fez exames e foi constatada uma lesão no joelho, no menisco do joelho. Dias depois, fez a operação. E aí, a informação do nosso companheiro Vinícius Bueno, observou-se que a situação era mais grave do que imaginado, né? A informação é a seguinte, André. No processo cirúrgico, ele teria retirado 80% do menisco lateral do joelho direito, né? Uma situação muito séria. 80% do menisco lateral do joelho direito teria sido retirada do Ricardo Goulart nesse processo cirúrgico, depois então do dia 29 de abril, já no comecinho de maio, né? Uma pessoa do clube disse o seguinte, ó, abre aspas, a expectativa é que ele volte ao time na mesma condição em que estava antes de se machucar, jogando em alto nível, só que a gente conversou com vários especialistas, leu também vários especialistas, dizendo que não é uma situação tão fácil não, né? Uma lesão grave sim, a retirada de 80% do menisco lateral, porque o jogador, mesmo que ele volte, é preciso a gente entender como que ele volta, né? Com muitas dores normalmente, no caso do menisco, vários jogadores passaram por situações semelhantes como essa, o caso do Ganso, que depois da lesão não voltou a ser o mesmo, Jamelli, o Reinaldo no Atlético Mineiro também passou por uma situação semelhante, o Leandro Amaral, enfim, são vários casos de vários jogadores que se machucaram seriamente no joelho e depois não conseguiram retomar no mesmo nível, né? Então 80% aí do menisco lateral do joelho direito teria sido retirada do centroavante Ricardo Goulart, né? Alguns especialistas dizem que é o contrário, que é uma situação extremamente delicada e que 80% desses casos o jogador não consegue voltar a campo com o mesmo rendimento de antes, né? Antes de se machucar. Então, realmente, é uma situação muito grave em relação ao centroavante do Palmeiras, o Ricardo Goulart, que também há outra informação, agora fora de campo, sobre ele, um vacilo do Palmeiras em um processo de R$5 milhões. O Palmeiras não repassou a ele uma carta entregue na academia de futebol para que ele se defendesse de uma cobrança de R$5 milhões em um processo com seu ex-empresário. Isso aconteceu no último dia 28 de março, veio à tona hoje também, né? Ou seja, um dia complicado pro Ricardo Goulart. Ele perdeu então R$5 milhões porque uma funcionária ou um funcionário não entregou a ele essa carta para que ele se defendesse nesse processo na justiça.
R$5 milhões.
Já
ou
pensou?
Seja, mesmo em 24 horas ele teve a notícia que 80% do menisco dele tinha sido retirado e ainda perdeu R$5 milhões.
R$5 milhões, é
um
uma situação.
Um dia para ser esquecido.
Agora é importante a gente frisar ao nosso ouvinte que a informação do Palmeiras é que ele volta aos treinos no mesmo período estipulado, com o mesmo prazo estipulado, e que isso não vai interferir no rendimento dele dentro de campo. Alguns médicos, ortopedistas, dizem o contrário, que essa lesão sim é séria e que dificilmente ele vai conseguir voltar 100% a partir de agora. Detalhe, o contrato dele com o Palmeiras vai só até o final desse ano, por empréstimo do Guangzhou da China. Então ele chegou ao Palmeiras, se machucou, né, infelizmente, e o contrato vai só até o final desse ano de empréstimo. Então é uma situação realmente complicada e a gente torce para que ele volte ao normal, volte a ficar 100%.
Meio-dia 17. Valeu, Tebas.
Ó, amanhã, claro, vale. Tem Palmeiras em campo contra o Sampaio Correia, né, pela Copa do Brasil, oitavas de final, primeiro jogo.
Boa. É isso, Jovem Pan transmite. E aí, Bruno, é que o Palmeiras tem um grande elenco, o Ricardo Goulart não tá desfalcando tanto assim o time, mas realmente preocupa a notícia, né?
É, muito ruim, principalmente pra ele, né? De fato, se ele tiver à disposição bem, ele é um ótimo jogador, pode ajudar muito o Palmeiras, mas o time não tem sentido, mas pra ele é complicado, né? Até pensando na sequência da carreira, tomara que ele se recupere bem, que ele consiga jogar em bom nível, mesmo se ele não permanecer muito tempo no Palmeiras, ele só tem empréstimo até o final do ano, que onde ele estiver, se voltar pra China, se for pra outro clube, que ele consiga jogar tranquilamente, na melhor condição física possível.
Agora, meio-dia, 18 minutos, vamos destacar o futebol internacional aqui na Jovem Pan. Pedro Marques, boa tarde a você, Pedro Marques. Quais são os destaques aí do futebol internacional?
A Inglaterra está dominando o futebol internacional, principalmente o futebol europeu. André Ranieri, amigos desse Camisa 10. E vamos destacar o Manchester City, que goleou o Watford por 6-0 e conquistou a Copa da Inglaterra, se sagrou aí tricampeão nessa temporada. O time do Pep Guardiola, que conquistou a Premier League, também a Copa da Liga Inglesa e agora a Copa da Inglaterra, tríplice coroa. E os jogadores, após a partida, desfilaram pelas ruas exibindo o troféu. Vamos conferir como foi a festa. Coca-Cola, cerveja na taça.
Falaram o nome do refrigerante.
E o Agüero brincou.
Claro que não é.
O Otamendi também curtindo a cerveja.
E o troféu? O troféu da... Qual que o troféu que foi que caiu e quebrou?
Foi na temporada...
Vai ter agora?
Já tinha caído na temporada 2017-2018 e voltou a cair dessa vez. Vamos conferir como é que foi aí. Deu um susto ali nos jogadores que acabaram se empolgando. Agüero olhando lá pra baixo.
Esse é o da FA Cup ou do campeonato inglês?
É, do campeonato inglês. Do campeonato inglês.
Ou seja, só o mais importante da
sim, e o Manchester City, através da sua assessoria de imprensa, disse que o vídeo não é o que parece. E negou que algum jogador tinha derrubado a taça e tudo mais. Mas pelo vídeo, a gente vê que realmente a taça caiu ou foi alguma brincadeira de um torcedor. Mas para o Manchester City, ninguém ali derrubou a taça, derrubou o troféu. Também de acordo
Pedro,
com o
terceiro... Agora nas redes sociais, estão colocando, virou meme, o miojo instantâneo, que eles consertam tudo. Você já viu esse meme?
Já cheguei
eles
a ver.
Pegam o miojo instantâneo e consertam qualquer coisa. Pode usar aí para consertar o troféu da Premier League.
Mas como é um troféu de tanto nome e tal, difícil, né, até de ser, enfim... feito, acho difícil o miojo conseguir dar um trato nesse troféu. E agora nós vamos destacar outro inglês, o Liverpool, né, que está na final da Liga dos Campeões da Europa, e o Mohamed Salah, durante um voo, acabou improvisando ali uma cama, foi sacaneado pelo Oxlade-Chamberlain. Vamos conferir. Olha lá, o Salah improvisou ali uma cama no meio do voo, acabou passando vergonha.
Como um bebê, dormindo como um bebê, né? Brincou o Chamberlain aí.
Tá, então, Mohamed Salah. Só mais uma informação. Vincent Kompany, capitão do Manchester City, anunciou a sua saída do clube após 11 temporadas. Ele vai para o Anderlecht da Bélgica, onde dividirá as funções de zagueiro e também técnico. E o Pep Guardiola, do Manchester City, recebeu aí uma oferta de 520 milhões de reais aproximadamente, algo aí em torno de 120 milhões de libras, para renovar com a equipe do Manchester City.
Valeu, muito obrigado, Pedro Marques, as informações aqui do futebol internacional. E mais um destaque, esse várzea total, hein, Bruno Prado? A final da Liga Europa está chegando, acontece no dia 25 de maio, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, e o Mkhitaryan, que é da Armênia, não poderá
participar dessa decisão. Isso porque o Azerbaijão e a Armênia, eles estão em guerra, eles disputam um território, e por isso ninguém consegue garantir 100% a segurança do Mkhitaryan, que é um jogador da Armênia. Então ele não vai viajar, isso já está definido, né? Ninguém da Armênia vai para o Azerbaijão e vice-versa, e com isso o Arsenal perde um de seus principais jogadores. Afinal, no dia 29 de maio, em Baku, no Olímpico de Baku, entre Chelsea e Arsenal. Até tem um post ali do Mkhitaryan falando que ele não vai conseguir participar da decisão, não vai poder viajar com o time do Arsenal para a final da Europa League. É um tipo, na fase de grupos ele já não jogou. O Giovanni Chacon, ele destaca aqui. Então, ó, uma perda importante aí, hein, Bruno Prado?
É importante. Até na foto ele tá com um troféu da UEFA Europa League, conquistado pelo Manchester United numa final com o Ajax. E é uma pena, né? Uma pena que, nesse caso, essa questão tenha influenciado no futebol. A Comebol colocou na Comebol, não, a UEFA colocou essa final em Baku, no Azerbaijão. Essa mesma cidade será uma das sedes da Euro 2020. Ano que vem a Euro não tem uma sede fixa, serão 13 cidades pela Europa, e Baku também será a sede. Baku, que também tem uma corrida de Fórmula 1, né? Então, infelizmente.
Ô, Bruno, e ainda em relação à final da Liga Europa, o Chelsea, apesar de o Sarri ter conquistado a vaga na Liga dos Campeões e poder ser campeão da Liga Europa, alguns rumores que ele pode deixar.
Sim.
O Chelsea a caminho da Juve.
Sim, que não tem mais o Massimiliano Allegri, que depois de 5 anos deixou o clube. Bom, eu acho que o Sarri merecia mais tempo no Chelsea, não só uma temporada. É uma mudança na maneira de jogar da equipe dos últimos anos. Então, eu acho que merecia mais tempo para um primeiro ano, até que os resultados não foram ruins. E na Juventus também seria uma mudança grande, né? Se o Sarri for para lá, também quebra uma sequência de Antônio Conte, Massimiliano Allegri, que tem um estilo bem diferente do Maurício Sarri.
Agora, meio-dia 24, notícia triste para a Fórmula 1. Nick Lauda faleceu, nós já demos essa informação aqui no Camisa. Mas agora nós vamos falar ao vivo com o Alex Rufo, que traz mais detalhes. Tudo bom, Alex?
Boa tarde, tudo ótimo, meu querido Gabriel Dias. Realmente, hoje foi um dia muito triste aqui na Itália. Pegou todos de surpresa, principalmente porque essa notícia chegou aqui 1h30 da manhã, quando todas as mídias já tinham rolado, os jornais já estavam impressos, mas deu para ver a força da mídia digital. A rede social aqui bombou como nunca, né? As notícias, elas começaram a ser repetidas e atualizadas a cada 15 minutos. Os dois principais jornais aqui de Itália, o Corriere della Sera e o La Repubblica, ficaram renovando as suas notícias, dando especiais da vida do Lauda até agora. E curioso que eu cheguei bem cedo hoje no aeroporto Leonardo da Vinci em Roma para embarcar aqui para Sicília. Eu estou cobrindo aqui o Motor Festival, que é um evento sobre motorsports que começa em Bolonha, vai para Modena, depois Ravenna, Rimini, enfim. Ele percorre toda a Ferrari, Maserati e tal. E vindo para cá, eu reparei no aeroporto de Roma que todas as televisões, e principalmente a Sky italiana, estava mostrando a vida de Niki Lauda. E a gente pergunta por que isso, porque valorizar tanto aqui na Itália um piloto austríaco, porque ele foi bicampeão mundial de Fórmula 1 pela Ferrari. E diferentemente do Brasil, que a gente acaba prestigiando o piloto, o super-herói, aqui na Itália, a Ferrari é Deus, ou seja, um piloto que senta numa Ferrari é Deus. Então, para eles, hoje morreu um super-herói e um Deus, Niki Lauda. Pra você ter uma ideia, eles nem citaram muito o campeonato que o Niki Lauda teve pela McLaren. E a história dele é muito interessante. Em 1976, quando ele teve aquele acidente feio, né, que ele saiu todo queimado, ele não queria participar da corrida. E acabou participando para brigar pelo campeonato com o Hunt, né, com o James Hunt, que brigou até o final do ano. Ele, 40 dias depois daquele gravíssimo acidente que ele teve em Nürburgring, ele voltou para as pistas um pouco mais de um mês depois. E em 94, quando o Ayrton teve aquele acidente em Imola, ele foi um dos pilotos que chegou para o Ayrton e disse que ele não deveria correr. Já tinha acontecido o acidente do Rubinho, depois o acidente do Roland Ratzenberger, seu compatriota austríaco. E só que o Ayrton, ou seja, a gente sabe que todo esse patrocínio, os interesses financeiros colocaram o Ayrton na pista. Então, a gente perde hoje aqui um dos momentos mais poéticos que a gente teve na Fórmula 1, que foi a década de 70, agora sem Niki Lauda.
Muito obrigado mesmo, Alex Ruffo, direto da Sicília, na Itália, né? 22 graus, é uma participação importante, falando sobre a morte de uma lenda. E aí, Bruno Prado, o que você pode falar sobre a morte de Nick Lauda, né? Triste demais, o Alex, ele deixou... Obrigado, viu, Alex?
Valeu, um abraço, gente.
Valeu, valeu, Alex Ruffo, diretamente da Itália. Que você pode falar, Bruno, sobre essas informações que passou o Alex, né? Impressionante a idolatria que o italiano, principalmente, tem pelo Nick Lauda, que é austríaco, né?
Sim, lamentável, é muito triste. E é interessante, né, o que o Alex falou, que é uma verdade, né? Da Ferrari, a força que a Ferrari tem na Itália, né? A torcida pela equipe, né? Não por um piloto italiano, necessariamente. E a gente vê em todo o GP de Monza, grande festa para a equipe Ferrari. Quando a Ferrari vence em Monza, é sempre uma festa enorme. E é muito legal isso, né? Uma torcida pela equipe, não pelo super-herói, né? Como o Alex colocou essa expressão. A Ferrari é uma... Talvez seja a única equipe da Fórmula 1 que tem uma torcida tão grande, tão relevante, né? Então, o Lauda, bicampeão com a Ferrari, um título pela McLaren, como falou o Alex, ele deixa muita tristeza na Itália essa notícia, já que era um ídolo da Ferrari.
Meio-dia e 28, e agora vamos falar do Corinthians aqui no Camisa 10. E aí, André Ranieri, amanhã? Quinta, né? Quinta tem jogo do Corinthians.
É verdade, quinta-feira o Corinthians joga pela segunda fase da Copa Sul-Americana, recebe o Deportivo Lara da Venezuela, e o técnico Fábio Carilli e toda a comissão técnica do Corinthians, eles promoveram 3 modificações entre os inscritos do Timão para a competição. Saem Thiaguinho e Gustavo Silva, que até já foram emprestados pelo Corinthians, e também o Romero, que não vai permanecer. Entram Júnior Urso, que é titular do Corinthians, o Regis e também o Matheus Jesus, que foi recém-contratado. A reportagem da Jovem Pan conversou de forma exclusiva com o atacante Jô, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017, Corinthians foi campeão, e o Jô foi um líder técnico dentro de campo e também um líder para os outros jogadores, né? Muitos jogadores estavam surgindo naquele momento, como Guilherme Arana, o próprio Pedrinho, o Maicon também, e o Jô foi eleito o melhor atleta da competição. Chegou em 2017 desacreditado, venceu o Campeonato Paulista, venceu também o Campeonato Brasileiro e foi para o Nagoya do Japão. Já está em sua segunda temporada no Nagoya do Japão. Então vamos acompanhar a entrevista completa. Ela vai ao ar no final de semana no Seleção Jovem Pan em 2 partes, metade de manhã, metade à tarde. Mas aqui no Camisa 10 a gente traz um trecho muito interessante sobre esse bate-papo com o Jô. Vamos acompanhar. E, Jô, você é muito querido pela torcida do Nagoya, mas também é muito querido pela torcida do Corinthians. Até hoje, nas suas redes sociais, eu vejo que você é bem ativo. Você recebe mensagens de torcedores do Corinthians pedindo para você voltar, Jô?